Fala, botos e botas de todo o Brasil. Está começando mais um Epifania Pocket, o primeiro Epifania Pocket do ano. Eu sou o Lucas Félix.
E eu sou Maria Alice, a piada da bota é minha.
Ela teve que fazer essa piada enquanto a gente tava assistindo essa.
Cidade Invisível.
Que é, já deu spoiler do tema de hoje.
É.
Se bem que todo mundo vê, né? Antes de começar a ouvir.
Pois é,
Não é spoiler.
tem no nome.
Tem no nome do episódio. Mas enfim, então, sem mais delongas, a gente vai falar sobre a segunda temporada de Cidade Invisível, essa produção nacional aí maravilhosa, dirigida pelo Zack Snyder brasileiro.
Eu discordo de tudo que será falado aqui por ele, porque eu acho que a história é muito boa e ainda deu para fazer a piada do Boto e Bota, que seria a mulher do Boto. E só isso já vale todas as produções que existem aí no mercado.
Eu acho que isso é a melhor piada que tem, e a série não teve a sagacidade de fazer essa piada, porque a série ela foca muito em fazer piada com o fato da música da Cuca ser cuidado que a Cuca vai pegar, né? Que ela até
Ela não
vem.
vem pegar.
Aí ela tem que fazer essa piada.
Ela não vem pegar.
A Cuca fica toda hora fazendo essa piada, e é um bocado de moleque punheteiro do Brasil agora pensando, olha, queria que a Alessandra Negrini viesse me pegar. A velha de 50 anos mais conservada do Brasil
Dorme no formol.
dorme no formal. É uma vampira essa mulher. Não a
Na
bruxa.
verdade, a vampira é o Eric.
É o Eric. O Eric é um filho da puta, na verdade. Um personagem. Gente, assim, a primeira crítica que eu vou fazer em relação à série. Não, vou começar falando bem.
Vai.
Vou começar falando bem. O ponto mais positivo de Cidade Invisível, eu acho que ela é visualmente falando uma série bastante agradável. Tirando as vezes que eles estão usando efeito de Instagram.
Filtro
Horror!
azul, tal qual Crepúsculo.
Nossa Senhora, os caras parou em
E
2010.
o filtro do mutante, do menino lobo. E o Bento, ele é um querido. É, mas o filtro do mutante, o efeito mutante, não dá. Os dentes dele, sei lá, parece as presas do meu gato. É muito ruim.
Em pleno 2000 e. Em
Em
pleno
pleno
2022, né? Em 2023?
2023, no século da pandemia do sindicato, e a gente ainda tem que passar por isso.
Não, né? Tipo, realmente é uma pegada muito, muito mutantes caminhos do coração. E assim, a série em si tem uma vibe de aceitação à la X-Men, né?
Fala quebrando o tabu, né? É, pra variar, assim, acerta umas coisas e erra em tantas outras, né?
A heroína branca.
É um surto de gente diversa, né? Saiu do Rio de Janeiro, descobriram que as lendas folclóricas não apareceram ali no Rio de Janeiro. Foi uma grande surpresa pra quem tava escrevendo. Botaram lá pro norte, né? E aí descobriu que existe gente que não, que o mundo não é preto e branco, existe gente parda. Olha aí, né? Foi uma bela surpresa. E existe indígena. Sabia? Não sabia, agora tô sabendo.
E nem todos eles falam mim querer comer cavalo que nem o índio do pica-pau.
Mas todos eles, como bons, né, heróis de histórias brancas, são pacíficos, né? Entra lá um monte de gente com uns 38 na cara e o cara vai. O índio, um dos índios lá que tem uma mecha de cabelo vermelho.
Indígena, amor.
Um
Lembre o que a
indígena, é
personagem
verdade.
falou.
Um indígena lá que tem uma mecha de cabelo vermelho sai de lá com a faca na mão, tal qual o Virgulino de Ferreira com a peixeira, pra bater de frente com um cara que tá armado, né? Porque índios são assim, primitivos, indígenas. São primitivos, né? São pacíficos e estão acostumados com esse tipo de violência. Nesse daí perdeu menos 30 pontos.
Mal com X não aprova isso.
Nem eu.
Não, mas assim, eu acho que a série, quanto valorização da cultura nacional, eu acho que ela é muito interessante. Acho que a mensagem que o filme tem, o filme não, a série tem em relação a uso não, né? A expropriação e exploração das terras indígenas é uma mensagem muito importante. As maneiras que eles O descaso que tem, na verdade, com as reservas indígenas, né? A gente tá passando pela uma crise
Crise
humanitária do
humanitária.
caralho agora, né? Com todo o caso que tá acontecendo com os Yanomamis, né? Mais um caso digno de ser chamado de genocídio. E eu acho que é uma mensagem muito importante para o momento que estamos vivendo. Ela é bem certeira. Só que o que não é tão certeira é quando vai tratar desses personagens. Porque, assim, infelizmente, a gente está em 2023 E quando chega no final da série, você descobre que todos aqueles personagens são escadinhas pra menina branca, Lola.
Pra protagonista branca, que é ruim demais. A mana, a mini querida, não consegue atuar nem fingindo que tá dormindo. De olho fechado, ela atua mal.
A filha do Eric atua mal até de olho fechado. Gente, é assim, é foda falar mal de criança atuando, mas...
Eu não me importo.
Ela é nível... Chiquititas Carrossel de Atuação. É sofrível, assim.
Dependendo da cena, o Chiquititas tá melhor. Porque a cena de drama do Chiquititas tá melhor do que ela chorando aí.
Pode ser.
Chorando assim, apertando o olho.
É ruim, né? Porque o cara que faz o Eric, como é o nome dele?
O Marco Pigossi, ele entrega tudo. Eu adoro o Marco Pigossi. É, apesar que a única utilidade do Eric, além de proteger a filha branca dele, é ser um transtornado, né? Mas ele atua muito bem. As cenas dele com a Cuca são sempre muito legais.
Ele sai sugando todo mundo nessa temporada, isso, né?
Ele é o chupacu dos personagens de Cidade Invisível.
É porque ninguém revelou que ia ter o chupacabra também. O chupacu, aliás, era uma das entidades que iam aparecer nessa temporada, mas ninguém revelou. Agora sim, uma coisa que eu detestei. Mas aí já é uma coisa muito específica minha. Eu achei que o menino lobo... Primeiro que eu achei idiota não chamar ele de lobisomem.
É velho, né? Bem alarmutante mesmo.
Caralho, passou a temporada toda. E ainda que o menino lobo... Que foda-se, menino lobo. Claramente é a lenda do lobisomem.
Acho que por ser uma produção nacional, não quiseram usar English, né? Na produção falaram menino lobo ao invés de lobisomem.
E por que lobisomem em inglês? Aí seria...
Lobisomem.
Homem.
Men. Não é de homem, é de man, de homem no masculino.
Não,
inglês.
Amor, é M-E-M, então, man, de homem.
Man.
Não é man, é man.
Man no inglês é com A?
Amor, mas não termina com M, é lobisomem, termina com M.
Ah, tá, então essa minha defesa. Gente, eu sou fanista, eu sou nacionalista, Brasil pra mim. Não, nacionalista? Depois do Brasil, sim.
Não, a coisa é tão positiva
pra
não,
mim,
né?
Sim.
Bem, nem, né? Cuidado, Bolsonaro. É... Mas, assim, a série... Mas o lance do Zack Snyder, tipo, folclore brasileiro directed by Zack Snyder, é bem real. Porque,
Cássio Prado.
Por Cássio Prado. Que filho da puta, né? Tipo, a série tava sendo melhor dirigida antes dele aparecer. Dois caras que dirigem, esqueci o nome do primeiro. Mas o neto do Caio Prado Júnior, o grande historiador, e ele era o quê? Ele foi um dos fundadores do PCB?
Caio Prado?
É, o Caio Prado?
Acho que sim. Se não, foi preso por fazer...
Por fazer parte, né? Eu não lembro também agora.
Mas assim, esse não é o maior dos problemas, né? Além dessa visão pacífica sobre povos indígenas e um discurso digno de quebrando tabu em Hells, existe uma grande... Na minha concepção, apesar da grande identificação, né, com coisas do Brasil e tudo mais...
Isso é foda.
Existe uma coisa que o Lucas falou que é realmente... Fica muito desbalanceado entre... isso aqui é muito adulto, isso aqui é muito infantil. Não, não existe um meio termo entre essas duas coisas que acaba perdendo a dose do... Até onde pode ir esse equilíbrio.
É um discurso muito infantil, né? Tipo, é um discurso que parece...
Didático.
É didático e infantil, pelo fato de que eu acho que eles vão tratar questões sociais, mas eles tratam de uma questão muito bobinha,
muito
do jeito...
Muito superficial.
É, tipo...
E voltada pra a menina branca, no fim das contas, né? Que ela é a grande chave...
De tudo.
De proteção.
A protetora das florestas.
Assim, gente,
vai tomar no cu.
É o Curupira branco que, tipo... Simplesmente porque a mãe dela fez o básico, sabe? A mãe dela foi numa aldeia indígena e respeitou as pessoas. E tipo, branco fazendo o mínimo. Vou te dar a chave de proteção aqui da natureza.
Pra qualquer pessoa.
Tinha outra lá, promotora Thelma, gente. Muito boa. Inclusive, essa inserção de povos indígenas realmente na atuação é algo muito louvável. Abriu espaço para o conhecimento, né?
É.
Dessas pessoas que são mais independentes.
Sim, como a gente tava conversando até com uma amiga da gente. É um pessoal que vem de um cinema, vem de obras muito nichadas e tá tendo a oportunidade de estar fazendo uma obra da Netflix, né? Que abre margem para que eles sejam vistos no mundo todo.
Uhum.
O lance do Cidade Invisível na primeira temporada.
Nossa, que orgulho, né?
É muito feliz, cara. Mas assim, o que eu acho muito chato é justamente o que eu falei, que existe uma infantilização muito grande do discurso que tem ali. E ela é uma série que ela pode ser ela quer ser muito cool, ela quer ser muito legal nos momentos em que vai explorar cenas sexuais, eu não entendo o porquê. Tipo, o sexo na série, ele é quase que explícito.
E um adendo que eu preciso falar, eu não sabia da lenda da mula sem cabeça, eu não sabia da questão do padre, e eu fiquei muito chocada quando eu descobri o motivo, mas... Pode retornar, eu só queria fazer... Eu não sei se todo mundo sabia da lenda da mula sem cabeça. Pra mim era apenas uma mula. Eu não sabia nem que era uma
mulher. A mulher tem que dar pro padre. Ela tem que dar pro padre. E por causa disso, ela é castigada e se torna uma mula sem
e
cabeça.
E o padre? Não acontece nada, entendeu? Ele continua sendo um padre.
Por que ele ia ser castigado e ele ia continuar sendo um homem? Homens já são castigados.
Exatamente. Mulheres foram inventadas junto com o PT.
Não, mas assim, o ponto que eu acho complexo é porque... Ela é uma série que tenta... Tem um pouco de terror, mas o terror dela é um terror à la Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Pra ele. Pra mim é super amedrontador.
Não, mas pra quem é fã de terror, até nisso a série ela não se sai muito bem, porque ela não tem sangue. É, isso eu acho foda. Putaria, mostrar a bunda do Eric, toda hora a bunda
mostraram
do Eric.
Mostraram muitas vezes a bunda do Eric.
Eu achei que ia mostrar a rola dele.
Ficou manjada a bunda do Eric, todo mundo ouviu.
Ele ficou manjada.
Ficou manjada.
Uma bela bunda, mas ficou, ficou aparecendo toda hora e assim, quase mostrou a rola do cara, mas sangue não pode. E isso é ridículo, uma série que tem a censura no primeiro episódio de 16 anos de idade, mas que ela não abusa, ela não tem uma violência explícita que é comum do terror em nenhum momento. E assim, ela também não pode dizer, ela não abusa muito da violência porque ela tem um terror mais sutil. Não, essa série ela é tudo menos sutil. Sutil... acho que seria o trabalho mais difícil aqui de qualquer pessoa que tá dirigindo essa série, que é um pessoal esforçado. É assim, tem uma qualidade na direção, tem uma qualidade visual, mas eu acho que infelizmente a série ela peca muito justamente porque ela quer ser um pouco mais adulta, mas ela tem um discurso extremamente infantilizado. E eu acho que a cena mais idiota da série, que exemplifica bem isso, é a cena do baile de máscaras dos caras que vão... Que eles mostram, ele, olha, eu vou me virar e eu vou mostrar aqui que eu tenho um cara que ele tem um poder de, o Lazo aqui, ele tem um poder de identificar ouro. Aí escondo suas joias e eu vou trazer ele aqui. Ele não viu. E o cara se virou sem ter necessidade, porque não era ele que ia procurar a joia. É tudo mal feito. É tudo muito mal feito. Eu acho que é aí que o neto do Caio Prado Júnior começa a dirigir a série, que eu disse que
foi,
ficava uma merda.
Tava indo assim super bem.
Okay,
pra mim, na verdade, eu já disse, eu vim aqui como uma pessoa que vai defender. Pra mim, vai super bem. Ele tem muitas nuances pra falar sobre questões de povos indígenas, pra falar sobre garimpo, enfim, sobre essa questão de exploração natural como um todo. E aí ele mete a branca em tudo, entendeu? E aí acaba com tudo. Porque, gente, não faz sentido 5 episódios em torno da cultura das pessoas pra, no fim das contas, ter uma heroína branca. Uma família inteira, sabe? O Eric, a Gabriela, a mulher dele, e a Luna, aquela desgraçada, todos eles são um grande cerne de uma... Digamos assim, né? Vamos colocar... quase que do norte inteiro.
E sabe o que é pior? É que a personagem, além de tudo, eu acho que ela é a personagem mais chata da série.
Ah, não, é um picolé chuchu, a menina.
Jogaram um peso muito grande pra personagem mais chata, acho que é uma das menos desenvolvidas.
Não, não convence, a atuação é ruim, ela não tem o peso que ela deveria ter como, ai meu Deus, a grande chave de proteção que vai levar o Eric, não sei das contas. E vai ser protetora, não sei de o quê. Assim, que eu também achei que essa parte dela ser protetora ficou super mal explicada, né?
Não.
Como vai proteger alguém ali?
É, fizeram isso com a bunda. Fizeram isso com a bunda. E eu acho assim... Outra coisa muito ruim, que tem... Todos os episódios, eles têm esse problema muito grande, que é... Eles deixam os cliffhangers, que pra quem não sabe o cliffhanger, eles deixam aquela ponta solta de um final do episódio pro outro, que é comum nas séries de Netflix. Só que quando inicia o episódio seguinte... Tudo já se resolveu, eles não mostram. E é uma merda. Porque sempre termina um negócio muito foda, né? Tipo, termina a mula lá chegando e você... Caralho, agora vai ser foda. E...
Corta a mula.
É uma, tipo... É um empata foda. A série, ela é um gozo interrompido toda hora. E isso pra mim é muito chato, sabe? Eu não consigo me divertir com a série justamente por isso. Porque é uma emoção que eu sempre tô buscando e que eu nunca tô atingindo. É que nem o Duna. Que o Duna é... 2 horas de filme que tá me empolgando, me animando pra caralho. Nossa, filme político aqui, o caralho é 4, tá. Que quando tá chegando na parte mais foda, vamos terminar. Agora só no ano que vem, gente, pra ver o resto. E eles fazem isso, só que eles não entregam. eles não entregam o que eles prometem dentro da própria série. Não é, por exemplo, assim, que a gente cria uma expectativa porque a gente viu um trailer, uma merda assim. A série, ela promete muito e ela entrega muito pouco. E eu acho que, e assim, infelizmente, todos esses defeitos, eles poderiam ser desconsiderados, esses defeitos na, até na direção, se tivesse um puta roteiro, mas é o que a gente tá falando, é um roteiro que tem uma discussão política que é importante.
Razoável, importante, necessário.
É, mas que é pobre.
É pobre e é discurso, como eu sempre falo, né, entre os meus discursos de telão. Mas tem um arco, né, entre muitas coisas assim que eu gostei muito, que é o da Maria Caninana, que...
Ao final,
que é a irmã da cobra Honorato, gente. Eu não sabia também que tinha uma cobra protegendo a natureza. Eu só conheci o Honorato, que é o irmão dela.
E eu sou a Caninana.
Que tem um corte de cabelo igual ao meu. É... Mas, assim, o arco dela de pertencer à comunidade indígena, né? Da Thelma, que é a promotora. Eu acho legal por uma questão de mesmo de identificação, sabe? De abrir margem pra pensar de quantas pessoas existem vivendo em famílias brancas, né? É, no caso, ela foi adotada. E, infelizmente, isso é, eu acho que a série deixou passar muito. Adotar, ela é adotada não. Por uma... Ela foi roubada. Adotada, assim, pra ela, entendeu?
Uhum.
Por uma família branca com as quais ela não tem nenhuma característica nem próxima, sabe? E eu acho que isso é o que deixa muita desejar, porque basta se olhar no espelho. Mas tirando isso, eu acho que é importante, tem uma fala da Thelma que ela diz que assim como tudo que tem naquela casa, você foi roubada da gente. É uma frase que me pegou, que ficou bem emblemática na minha cabeça, porque desde o achamento do Brasil, né, o roubo do Brasil, o que tem acontecido se não
é invasão, né?
E chama atenção, sabe, pra isso, de que realmente é um garimpeiro que encontrou uma pepita de ouro gigante e tudo mais. E aí virou o grande nome da família, acho que é a família Castro, né? E mostra a questão da impunidade, né? Da juíza, que é convencida pela Maria Caninana.
Uhum.
A juíza é uma mula sem cabeça.
Nossa, que eles cagam pra personagem. Tipo, esse aí é outro problema da série, hein? Que, tipo assim, a série tem 1 milhão de personagens e, infelizmente, eles acabam não conseguindo desenvolver ninguém direito.
E a mulher é tão legal, né?
Todos eles, olha, mas eles são bons. O elenco, ele é muito bom, principalmente o Eric. Tipo, o Eric, isso é foda, porque eu vejo que ele tá num patamar de atuação que é muito superior de todo mundo que tá ali. Né? Ele é muito foda. Ele é muito foda mesmo.
As mudanças de expressões dele rapidamente, gente, são...
Ele é pica.
É muito boa. Beleza. Lucas ficou surpreso. Lucas não assiste novela. Eu conheço Marco Pigossi, Anos Luz, amém. A Letícia Spira, que é a Matinta Pereira. Eu conheço todo mundo que é da Globo, eu conheço, porque eu sou uma pessoa noveleira. Eu tive que introduzir o Lucas a esse, né? Esse universo.
Eles são ótimos, são bons atores, eles têm um
potencial. Fala para as pessoas que você critica a Grazi Massafera, porque você viu uma novela.
Olha, eu não gosto, gente, é horrível. Aquela novela que ela fez com o Antônio Fagundes, eu acho horrorosa.
Quem assistiu Verdades Secretas pode discordar de
um. Comentem aí, se tiver como comentar, manda um e-mail pra gente.
Manda um e-mail, qual seu e-mail?
Não vou falar. A gente bota no chat, na descrição do podcast.
Mandar um e-mail de Pedro, que não pôde comparecer hoje, graças a Deus.
Não, mas assim, em análise, sempre que eu fui assistindo a série, eu ia sempre sentindo a mesma coisa, que era uma correria muito grande também pra entregar a história.
Tipo episódio só, né? Podia ter tido mais.
Era pra ter um jogo.
São episódios curtos, são histórias boas, que sempre acabava e a gente ficava assim, já acabou, né?
É porque assim, é o que eu falo do potencial. É um potencial muito grande que poderia ter sido melhor explorado com mais episódios e talvez com a equipe criativa que não quisesse tornar tudo muito adulto, só que de um jeito muito infantil. Eu brinco do lance do Zack Snyder, porque o Zack Snyder, ele faz histórias que são extremamente infantis, com discussões políticas também muito rasas às vezes, mas que sempre acha que está fazendo uma coisa muito adulta. E eu acho que esse é o grande problema da série.
Né? A pessoa que ouve o MPB e acha que nasceu na época errada.
Eu acho que se a série, pelo menos, se assumisse como um pouco mais infantil e descartasse alguma coisa ou outra, talvez ela fosse.
Problema, sabendo que fosse infantil, eu acharia fantástico. E um ponto que eu assim, eu dou nota 10, né? Mas isso é uma questão muito pessoal minha. É a mudança de cenário, porque as pessoas não sabem, mas o Brasil não tem só favela, não é só Rocinha e Paraisópolis, né? Existem diversos cenários e formas de casa. Aqui no Nordeste nós temos as casas de barro, né? Que a gente estuda em geografia, que eu não lembro agora. Tem as casas de palafita. Tem as casas de palafita lá do norte que eles mostram. O transporte hidroviário, que são coisas que fazem parte da realidade do Brasil. E tudo isso é importante para a gente se identificar. No meu caso, eu sempre falo que às vezes eu sinto que as produções elas focam naquilo que estão em alta e acabam esquecendo que existem outras pessoas, né? Produções voltadas para discutir a questão racial negra estão muito em alta e eu fico muito feliz. Mas, por mais que as pessoas queiram, né, englobar isso goela abaixo, pardo não é papel. As pessoas existem, por mais que eu mesma não tenha uma descendência indígena, até onde eu sei, porque é muito difícil mapear gene, né, na minha família.
Complicado.
Eu fiquei muito feliz de ver pessoas pardas atuando e tendo protagonismo, né? Porque ficam muito nisso. É importante dar protagonismo a todo mundo. Não a brancos em histórias de indígenas, mas a todo mundo. E essa questão de identificação de cenários, de pessoas, de características, né? Quando eu era um pouco mais nova, eu ainda parecia um pouco mais com pessoas de, né, originárias, mas nem tanto assim, né?
Povos originários.
Não dá pra dizer que eu sou diretamente. Mas eu fiquei muito feliz com isso. Realmente é uma coisa que me pegou no meu coração, porque eu sou uma pessoa muito de identificações. E isso, eu acho que isso é um ponto mil, né? Gerar identificação com todo mundo que assiste, com todo mundo que é brasileiro.
Não, eu acho muito importante. Eu até tava comentando isso com ela, que a série ela dá uma beleza muito grande para cenários brasileiros, típicos de nosso país. E assim, nem tudo se resume ao mundo Nova York. Que eu sempre brinco com a Alice de que o mundo
tá... Os Vingadores, né? Tão salvando o mundo.
Até o The Last of Us, que quer ser uma série tão inteligente, mas...
Ah, vai. O Lucas tem um pé na bunda do The Last of Us, tá? Porque eles não falam que é zumbi.
Não é só isso. Mas, assim, é porque ela é uma série que ela quer ser, assim, o chorume da inteligência. Mas ela ainda, em alguns momentos, ela não passa do lance. Vamos salvar o mundo. Mas eles estão querendo dizer, vamos salvar os Estados Unidos.
Isso.
E isso é um problema pra mim. E eu acho, assim, que... Isso é muito louvável, o lance deles darem uma beleza para cenários típicos do nosso país, a identificação em modos de se falar, às vezes não tão bem feito, porque tu vais, quem é que fala tu vais, né?
Eu acho que isso foi uma tentativa de caracterizar as pessoas do norte.
Jurídica, na verdade.
Eu não conheço gente que fala especificamente dessa maneira, né? As pessoas que eu conheci que eram oriundas da região norte não falavam da forma que tava lá. Na série, que inclusive em alguns momentos as pessoas esquecem que estavam usando isso e começam a falar normal, sabe? Conjugando os verbos normalmente e fica assim, é que a gente tá falando.
Às vezes é em falas coladas. Mas enfim, eu acho que o lance da identificação ela é muito importante, isso é uma coisa louvável pra caralho e que eu fico muito feliz. E outro ponto que eu fico muito feliz é você tratar de temas sociais extremamente importantes sem precisar ser... Uma coisa que, assim, não que seja um problema, filmes como Cidade de Deus, que eu amo pra caralho.
Mas é uma coisa que eu acho muito importante, né? É não ter tanto palavrão o tempo todo. Que eu acho uma forçação de barra quando eu tô assistindo um negócio brasileiro e tem trocentos palavrões, assim.
Mas sabe? A gente chama muito palavrão.
Tudo bem, mas, assim, não é como se fosse 24 horas como colocam. Eu, pelo menos, não.
Eu chamo pra caralho.
Ah, eu discordo.
Não, mas ela tá certa. Tipo, às vezes tem gente que abusa muito pra querer justamente querer tornar um negócio muito adulto, mas acaba ficando muito infantil.
Tipo assim, é do Brasil, então todo mundo passa o dia inteiro falando palavrão assim, porque são latino-americanos, gente, compreende.
Mas é porque a gente tem um acervo de palavrão tão bom, né? É porque os filmes dos Estados Unidos, toda vez é fuck, 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 o cara... E tipo, foda-se, sabe? A gente tem uns palavrões muito mais bonitos que hoje. Mas não que seja uma disputa. Mas em... Mas o lance que eu queria especificar, né? Em relação a isso, é que eu acho que o ponto que eu ia... aliás, o ponto que eu ia falar, chega a me perder, né? Eu ia falar da questão do retratismo. Né? Não sei se retratismo seria o nome correto, mas de a gente tem um cinema que comumente não aposta muito em narrativas fantasiosas, sabe?
É,
tudo tem que ser...
Muito sério e muito... Cúmplice, assim, isso não deixa de ser, desculpa, não deixa de ser um retratismo, gente, porque povos originários indígenas fazem parte do retrato do Brasil.
Mas a série, por exemplo, você, a análise que você fez da mula, que eu concordo com você, existe uma metáfora ali da mula, de uma pessoa que tá tentando buscar liberdade em literalmente qualquer coisa, e infelizmente através de aprovações femininas, ou masculinas, aliás. É, e eu acho que isso é interessante. Tem uma jornada de personagem ali que tem... É uma metáfora muito bem construída? Não. Mas existe uma tentativa ali de fazer uma coisa diferente.
Eu, como uma pessoa leiga, pra mim, né? O Lucas disse que era tirar leite de pedra, mas... pra mim, foi uma boa maneira de abordar a Clarice, né? Que é a mula.
É.
Como ela se sentia mal, né? Não sendo ela mesma. Primeiro como a mulher do moço lá, do Castro, e depois como mula, que ela estava sempre se vendo como uma pessoa pela metade do marido e depois do padre, né?
Amaldiçoada.
Então, amaldiçoada. E aí a jornada dela de assumir que ela é a mula e a mula é ela, eu acho que é algo muito importante de você só observar e ver todas as suas partes, até aquelas que você não gosta, né? E se tratando de mulheres, em relações a relacionamentos, todo mundo sabe que isso é uma coisa que acaba imprimindo em você o tempo inteiro, né? Então, padrões, no caso, para seguir um relacionamento por comportamentos por parte de uma mulher. E eu gostei muito da personagem da mula, eu realmente gostei muito dela. Gostei dessa cena dela explicando, assim, pro padre, né? Que ela se sentiu livre tendo aquele momento
íntimo
com ele. E depois ela sentiu como se ela tivesse se rompendo pra ela, sabe? Porque ele mesmo, depois, não queria estar com ela enquanto mula, né? O típico caso de homem que quer estar com uma mulher que ele idealizou, que ele acha que é. E não com todos os pedaços, né? As partes.
Pois é. Não, mas é... Mas tá vendo? Existe uma metáfora aí, querendo ou não. E é uma metáfora que é interessante. Mesmo que, como eu tenha falado, eu não, do meu ponto de vista, não é tão bem construída. E o lance da Thelma, da Maria Canina, pra finalizar, eu acho que poderia ter sido melhor construído. Eu acho que são histórias... É uma história que eu achei muito foda.
Muito bonita, né?
Muito bonita, mas que tem detalhes que me incomodam. Tipo, ela era uma criança que tinha vivido o suficiente pra ter mais memórias. É, se ela tivesse sido retirada quando era bebê, poderia abordar muito aquele lance de pessoas que às vezes fazem parte de minorias, mas que pra elas aquilo são coisas tão ruins, porque todo mundo fala que ser uma minoria é algo tão ruim,
e
ela poderia querer negar aquilo pra ela mesma. Ela podia se olhar no espelho, ela vê que ela é uma indígena, mas ela se negar ser aquilo. Como existem, por exemplo, pessoas negras que reproduzem pensamentos racistas, porque vivem num país em que o...
Numa estrutura mundial, né? Não é só o nacional.
Exatamente, exatamente. Mas, enfim, pra finalizar, notas para a série?
Pra mim, nota 7.
7?
7 pela valorização do Brasil, né? Eu já disse que eu sou fanista. É, pela questão de identificações, pela história da Maria Canana, pelo cabelo da moça e por uma ideia que eu gostaria de adotar. Moradores da Zona Norte, petição online para trazer serviço de balsa para a Ponte Igapó. É, isso foi uma ideia que eu achei fantástica, eu acho que a gente deveria abordar aqui. No mais... Na minha opinião, já assisti a primeira temporada e a segunda, com um intervalo muito longo, né? 2 anos. Mas, pra mim é ótimo, porque eu não vejo muitas obras sobre folclore. E assim, eu também não sou hipócrita, sabe? Quando é uma obra ali na cripta, dentro de uma pedra, uma coisa assim, super independente, eu não vou ter acesso. Quando é algo a nível Netflix, pra mim é muito óbvio que as pessoas vão poder conhecer mais. Sem aquela característica de muitos palavrões e algo muito infantil.
Bom, 7, né?
7.
Ótimo. É, eu dou... Se não fosse pela valorização do folclore, eu gosto pra caralho. Mas se não fosse por certos problemas, a trama batida da heroína branca, e por tantos excessos e por tanta exposição no roteiro, eu dou um 5 ainda. Eu dou um 5. Eu acho que ela é uma série que tem o seu valor, mas que infelizmente ainda tem muitos viciozinhos para serem corrigidos ao longo de temporadas, mas eu espero que a Netflix continue com ela e continue apostando na em histórias que tenham a cara do nosso
do
país.
Brasil, né?
Sem precisar ser novamente aquela história do personagem, da favela e tal. Eu sei que é algo que é recorrente, porque é uma discussão que é importante de se ter.
Mas o Brasil não é só o Sudeste.
Exato, não é só isso.
Tem 5 regiões, inclusive, a gente esqueceu de falar. O Lazo, gente, o rapaz, o véi, que ele vê ouro, ele é uma lenda proveniente da região sul, né? Que é uma inclusão também legal.
Não.
Eu acho.
Não gosto do sul. Tô brincando.
Não gosto, mas enfim, só para esse adendo, né? De explorar nuances do Brasil. Nós somos em 5 regiões, por mais que alguns achem que não. E é importante ver todos os cenários. Tem atores nordestinos também. Eu acho que a termos de elenco é bem diversificado.
Isso é bom.
Não é uma paleta de cor única, né?
Não, ela tem muitos acertos. Eu acho que o problema dela reside principalmente no roteiro.
Precisa tirar o Caio Prado Júnior de lá, gente. Precisa pegar depois metendo essas branquitudes gratuitas assim, pelo amor de Deus, que aí... Vamos botar um herói de verdade, né? A gente sabe que a gente não tem herói branco.
Tem...
Do ponto de vista da futura professora do filho de alguém, não tem herói branco.
Tem que acabar com esse tipo de narrativa, cara.
Tem. Dá pra você fazer um arco inteiro de história focada em herói branco. 2 temporadas. Acaba.
Mas enfim, esse foi o nosso episódio sobre... Eu nem tirei a média, né? Deixa eu tirar a média aqui.
Média aritmética.
A média aritmética.
Eu não tenho advogado, caso alguém queira me processar por alguma coisa que eu falei.
Mas eu sou muito burro, né? Ainda ficou com a média 6. Era só ter pegado 12 dividido por 2. Mas enfim, a série ficou com a média 6.
Média 6.
Aqui é uma média legal, uma média legal.
Média 6 porque eu dei uma ajuda, né? Porque pra Lucas 5 é horrível. Pra Lucas 5 é 1.
Não, mentira.
Sim.
Se meu 5 é uma nota boa. 5, 10 é horrível.
5 pra ele não é médio. Eu já disse que pra mim 5 é a metade de 10. Ele disse que não.
Mas enfim, pessoal, Pedro que vai editar esse podcast e termina aí tocando o Zé Ramalho. Mistério de lobisomem.
Deixa eu pensar em outras músicas. Bota isso e muito mais, você só vendo Pará, by Dona Calypso.
É isso, pessoal. Tchau.
Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão e se ficam, quem vai, quem foi. Impérios de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou.